Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de abril de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos desencadeiam um ataque de mísseis contra a Síria. Presidentes dos Estados Unidos e da China prosseguem conversações na Flórida. Ataque terrorista mata 3 pessoas na Suécia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Aurelius Ridges e na produção a Doris Douglas. E começamos, como habitualmente, com as notícias. Os Estados Unidos, como dizíamos há pouco, desencadearam ontem um ataque com mísseis contra a Síria, em represália pelo recente ataque com armas químicas naquele país, atribuído ao regime do presidente Bashar al-Assad, que fez mais de 100 mortos. Enquanto isso, os aliados americanos na Europa apoiaram os ataques de mísseis americanos contra a Síria. O ministro da Defesa britânico disse que a administração de Trump agiu de um modo acertado, acrescentando que o seu país apoiava inteiramente a ação. A Alemanha ecoou o apoio, dizendo que o ataque americano era compreensível, dada a dimensão dos crimes de guerra. Mais adiante, nesta emissão, voltaremos a este tema do ataque americano contra a Síria. Aqui nos Estados Unidos, o Senado votou a confirmação do juiz Neil Gorsuch para o Tribunal Supremo dos Estados Unidos por uma maioria simples, tal seguiu-se a decisão do líder da maioria republicana, Mitch McConnell, de invocar a chamada opção nuclear, alterando as regras do Senado sobre a obstrução e décadas de precedentes. Os democratas opuseram-se fortemente à indicação de Gorsuch, escolhido pelo presidente Trump para o lugar deixado vago pelo juiz Antonin Scalia, que faleceu em fevereiro de 2016. Em Estocolmo, um caminhão atropelou várias pessoas que se encontravam junto de uma loja num complexo comercial da capital sueca, deixando 3 mortos e 8 feridos, segundo a polícia sueca. O primeiro-ministro Stefan Löfven disse que tudo indicava que o acidente tenha sido um ataque terrorista. Löfven disse que uma pessoa foi detida em ligação com o ataque e garantiu que o seu governo fará tudo quando estiver ao seu poder para averiguar as causas do ataque. O presidente americano Donald Trump afirmou à imprensa ter feito enormes progressos com o presidente chinês Xi Jinping durante as conversações que estão a decorrer na mansão particular do presidente americano na Flórida. Trump referiu acreditar que as duas partes vão continuar a fazer progressos na tentativa de resolução das questões que interessam a ambos os lados. Milhares de manifestantes desfilaram pelas ruas da África do Sul, com pessoas de todas as origens juntando-se em diversos locais e exigindo a demissão do presidente Jacob Zuma. Este também é um tema a que voltaremos em mais detalhe mais adiante na nossa emissão.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Continua sintonizado com a Voz da América. Começamos sim com a atualidade internacional. Os Estados Unidos desencadearam ontem um ataque com mísseis contra a Síria em represália pelo recente ataque com armas químicas naquele país, atribuído ao regime do presidente Bashar al-Assad e que fez mais de 100 mortos. A Mariana Lassalete tem mais pormenores.
Dezenas de mísseis Tomahawk foram lançados a partir de navios da Marinha Americana localizados no mar Mediterrâneo em retaliação ao ataque com armas químicas. As autoridades americanas acreditam que o ataque com o chamado gás nervoso, possivelmente sarin, foi lançado pelo governo sírio numa cidade controlada pelos rebeldes. Após o ataque, o presidente Donald Trump falou aos jornalistas a partir da sua casa de férias na Flórida.
Hoje à noite, eu autorizei um ataque militar dirigido a um aeroporto na Síria, de onde o ataque químico foi lançado. É de vital interesse da segurança nacional dos Estados Unidos prevenir e deter a disseminação e o uso de armas químicas mortais.
Trump chamou o ataque de armas químicas realizado esta semana de muito bárbaro, acusando Assad de ter sufocado as vidas de homens, mulheres e crianças indefesas. Ele disse que anos de tentativas anteriores de mudar o comportamento de Assad falharam, e falharam de forma muito dramática. Trump pediu à comunidade internacional que se una aos Estados Unidos para acabar com a carnificina na Síria.
Apelo a todas as nações civilizadas para que se juntem a nós para colocar um fim à matança e derramamento do sangue na Síria, bem como para acabar com o terrorismo de todas as formas e de todos os tipos.
A televisão pública da Síria classificou o ataque dos Estados Unidos de um ato de agressão. O ataque ocorreu no momento em que Trump recebia o presidente chinês Xi Jinping na sua casa de férias de Mar-a-Lago. Trump não anunciou os ataques antecipadamente, apesar dele e outros oficiais de segurança nacional terem aumentado o tom das suas advertências ao governo sírio durante o dia de ontem. O ataque surpresa marcou uma mudança dramática na ação do presidente, que durante a campanha eleitoral manifestou-se contra a participação dos Estados Unidos na Guerra Civil Síria, que vai no seu sétimo ano. O presidente terá sido fortemente tocado com vídeos e fotos de crianças mortas durante o ataque químico, que ele apelidou de uma desgraça para a humanidade que cruzou muitas linhas.
Obrigado, Mayra Lassalete. No seu receptor continua a Voz da América. Continuamos com este tema. O ataque dos Estados Unidos à Síria provocou reações em todo o mundo. A Síria e a Rússia classificaram a ação como uma agressão à Síria, enquanto os países ocidentais responsabilizaram Bashar al-Assad pelas consequências do ataque com armas químicas durante esta última semana. O analista Raul Braga Pires fala num cenário típico de Guerra Fria numa conversa com o Álvaro Ludger Andrade.
Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, disse que Vladimir Putin é um aliado incondicional de Bashar al-Assad e não acredita que a Síria tenha armas químicas. O Kremlin revelou em comunicado que a ação dos Estados Unidos infligiu danos consideráveis aos laços já lamentáveis entre os Estados Unidos e a Rússia. Maria Sakharova, porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores.
Se antes poderia ser explicado pela missão de combater o terrorismo, agora é um ato de agressão óbvia contra a soberana Síria.
O presidente sírio Bashar al-Assad classificou como irresponsável e imprudente o ataque norte-americano contra uma base aérea. Em comunicado, Assad afirma que o ataque perto de Homs não se baseia em factos verdadeiros. No entanto, Numan Kurtulmus, vice-primeiro-ministro da Turquia, disse que o ataque foi positivo, mas insuficiente, enquanto o porta-voz do governo britânico revelou o seu apoio à iniciativa americana, que acredita ter sido uma resposta adequada ao ataque com armas químicas. A Arábia Saudita classificou de corajosa a decisão de Trump e Jean-Marc Ayrault, ministro das Relações Exteriores da França, disse que o uso de armas químicas é terrível e deve ser punido porque é um crime de guerra. O governo israelita também apoiou o ataque. Em conversa com a Voz da América, o pesquisador do Centro de Investigação e Análise da Academia Militar de Lisboa, Sinamil, Raul Braga Pires, diz que a decisão de Donald Trump engloba vários aspectos, entre eles, demarcar-se da administração Obama.
Tinha, desde logo, uma primeira necessidade de se demarcar da administração Obama. E, sobretudo, do episódio de 2013, também na Síria, com a utilização de armas químicas. Ora, Bashar al-Assad utilizou e não aconteceu nada. Depois tinha uma necessidade premente de inverter os níveis de popularidade baixas, tanto interna como externamente. E uma outra necessidade de se descolar de Putin e, ao mesmo tempo, de uma resposta a Putin relativamente à questão de se houve intervenção dos serviços secretos russos ou não no resultado eleitoral.
Quanto aos próximos episódios, aquele analista admite que o presidente Trump pode estar inclinado a afastar Bashar al-Assad do poder.
Poderá estar, de facto, a dar um sinal claro de que a saída de Bashar al-Assad do poder é irreversível e que está para breve. Na ideia do presidente, tinha aqui a desculpa perfeita para agora, de facto, para se demarcar ainda mais de Obama, levar esta consequência até ao final.
O cenário atual é típico da Guerra Fria que conhecemos na ótica de Raul Braga Tavares. Para já, a Rússia diz que vai reforçar as defesas antiaéreas sírias, mas os próximos passos podem ser importantes. O analista, que é autor do blog raulbragatavares.pt, admite que o Estado Islâmico pode ser o grande beneficiado da situação.
É neste cenário que se deverá esperar também uma resposta russa, tendo a perspectiva de que os russos não estão a combater o Daesh. Os russos estão ao lado, estão a apoiar o regime sírio. E a preocupação do regime sírio não é a prioridade, não é o Daesh. A prioridade são as milícias. Aliás, o Daesh até é um aliado do regime, sempre que ele quer utilizar nesse sentido. As equações são várias e os vetores intervenientes nesta equação são vários.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido neste momento a analisar a situação atual.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Moçambique decidiu alargar o período de licença de maternidade de 30 para 90 dias, pelo menos para já, para os funcionários públicos. O William Apote com as implicações desta medida.
Para já, a medida vai apenas abranger os funcionários públicos. Carmen Indana Machelua, ministra da Administração Estatal e Função Pública, explica a ideia.
Inserir um regime mais protetivo da maternidade, alargar o período da licença de parto para 90 dias, alargar o período da licença de paternidade para 7 dias.
Homens e mulheres do aparelho do Estado estão todos de acordo com a medida.
Já era de consenso que devia ser alargada para os 90 dias.
É uma mais-valia para funcionar e agente do Estado, pois permitirá que a mãe tenha mais tempo para o aleitamento materno ao seu bebê, um fator indispensável para o recém-nascido nos primeiros 6 meses de vida.
A medida já tem aprovação dos deputados moçambicanos, mas se tem, tal como se projeta, objetivo de proteger a saúde da mulher e o bem-estar da criança recém-nascida. Outro fato, porém, é que abre um precedente com caráter de discriminação para os trabalhadores do setor privado que não são abrangidos pela medida. Kaifadin Manasse, deputado da bancada da Frelimo, espera que o setor privado tenha um bom senso e adote a mesma lei para os seus funcionários.
Eu acho que seria justo que os privados assumissem este direito que os funcionários do aparelho do Estado têm.
Já Alfredo Magumis, docente universitário e deputado da RENAMO, prevê um diálogo complicado para que o setor privado adote a medida.
O setor privado, o objetivo é otimizar o lucro, né? E não se pode esperar um diálogo fácil, mas vai ser um diálogo.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continuamos em Moçambique, onde madeireiros mostraram contra a extensão por mais 3 meses do defeso na exploração florestal decretada pelo governo após inúmeras irregularidades detectadas durante a Operação Tronco. O ministro da Terra Rural e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, reafirmou que a extensão do período de defeso por um prazo de 3 meses tem por objetivo criar uma base sólida que permita definir um novo modelo de exploração florestal em Moçambique. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
O governo moçambicano lançou a 1 de março a Operação Tronco e detectou irregularidades graves em 75% dos 120 estaleiros de exploração de madeira fiscalizados, tendo sido apreendidos 120 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Perante estas irregularidades, o governo decidiu prolongar por mais 3 meses a interdição de corte de madeira nas florestas do país, anunciou o ministro do Ambiente, Celso Correia.
É muito importante termos muita serenidade. Esses 3 meses podem trazer mais coisas boas do que coisas menos boas. Não estou preocupado com a quantidade, nem estou preocupado com as multas. O mais importante é nós construirmos esta cadeia de valor do setor florestal.
Esta medida não colheu o agrado de todos os madeireiros que querem que a interdição abranja apenas aos infratores.
Estamos a tratar a todos como bandidos e não é justo. O MITADER está a tomar medidas que têm sido corajosas, são dolorosas, mas se nós continuarmos a tentar fingir que queremos resolver, não vamos resolver.
Entretanto, o ambientalista João Massango considerou a medida oportuna, visto que os crimes florestais assumem contornos fronteiriços, citando a detenção no Malawi, em novembro último, de madeireiros que faziam a exploração numa área fronteiriça disputada pelos dois países.
E aí o governo começou a desempenhar, de facto, o seu papel na proteção dos seus recursos naturais.
E esses moçambicanos que foram detidos no Malawi, numa zona em que não se entende muito bem se é Moçambique ou Malawi, como é que vê esta situação?
O grande problema do nosso território é por causa desta questão de não haver a delimitação territorial. Sabemos perfeitamente que nas províncias que fazem a fronteira com os países de Interland, Malawi, Zâmbia, daí que quando se apercebe que Moçambique está a fazer a marcação cerrada, através dos portos, através dos agentes dos estados, eles tiveram que mudar a tática.
Moçambique perde anualmente perto de 200 milhões de dólares americanos com o contrabando no setor florestal. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O ministro do Estado da Indústria e Energia da Guiné-Bissau, enviado do presidente José Mário Vaz para entregar uma mensagem ao seu homólogo de Cabo Verde, considera que o governo funciona sem instrumentos de gestão, como o programa de orçamento, devido ao bloqueio da Assembleia Nacional Popular. O Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
Florentino Mendes Pereira acusa a mesa da Assembleia Nacional Popular de bloquear o agendamento da plenária, disparando também críticas contra pessoas sem ter especificado nomes que andam a denegrir a imagem da Guiné-Bissau no estrangeiro.
Não tem programa de governo porque há um bloqueio ilegal, inconstitucional. Só a título de exemplo, para citar o regimento da Assembleia Nacional Popular, no seu artigo 138.1 diz claramente o governo, qualquer governo que toma posse, tem 60 dias para depositar o seu programa na Assembleia Nacional Popular, com a exposição do Primeiro-Ministro. A data para a marcação da sessão plenária para a aprovação do programa de governo é combinado entre o Presidente da Assembleia Nacional Popular e o Primeiro-Ministro. O governo cumpriu esta prerrogativa.
O ministro do Estado, Indústria e Energia, que também é secretário-geral do segundo partido mais votado nas últimas eleições legislativas, afirma que o PRS, com 41 deputados, os 15 deputados expulsos do PIGC e um do PND, formam maioria parlamentar, condições para aprovar o programa e orçamento do Estado, bastando o presidente da Assembleia Nacional Popular marcar a plenária da ANP. Sobre o barulho quanto à nomeação do chefe do governo, Pereira diz que determinadas pessoas apenas estão a ler alguns pontos do acordo de Conakry, ignorando outros, nomeadamente o artigo 1º, que fala da nomeação do primeiro-ministro da inteira confiança do presidente da República.
O acordo do Conakry tem 10 pontos. A divergência de fundo tem a ver com o primeiro e o décimo ponto. O primeiro ponto diz claramente que o presidente da República nomeia um primeiro-ministro da sua confiança, e que reúne consenso das partes. Consenso não é unanimidade. Neste caso em concreto, o Presidente da República nomeou um primeiro-ministro que reúne a maioria parlamentar. Se não tem um primeiro-ministro que reúne a maioria parlamentar, como é que esse primeiro-ministro pode fazer passar o seu programa na Assembleia Nacional Popular?
Florentino Mendes Pereira entende que o diálogo sério entre os guineenses constitui a principal via para a resolução da crise política, que, segundo ele, tem tido consequências sociais e outras para a vida do país e do povo da Guiné-Bissau. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, os presidentes americanos, Donald Trump e o seu homólogo chinês Xi Jinping, prosseguem hoje pelo segundo dia conversações na Flórida sobre questões económicas e políticas. O João Santa Rita com mais pormenores.
O presidente chinês foi ontem recebido calorosamente em Palm Beach, na Flórida, apesar de se terem registado alguns protestos contra violações dos direitos humanos na China em ruas adjacentes por onde ele passou. Ontem, os dois presidentes, acompanhados pelas suas mulheres e delegações, participaram num jantar de boas-vindas onde, no meio de risos, O presidente Trump disse que, nas conversações iniciais, nada tinha conseguido do seu homólogo chinês.
We've had a long discussion already, and so far I have gotten nothing, absolutely nothing. But we have developed a friendship, I can see that. And I think long term.
Já tivemos uma longa discussão e até agora não consegui nada, absolutamente nada. Mas desenvolvemos uma amizade e posso ver isso. Penso que a longo prazo vamos ter uma relação muito, muito boa e eu encaro isso com agrado. Palavras do presidente Donald Trump. O presidente Xi não fez qualquer declaração aos jornalistas na sala de jantar e o presidente Trump também não respondeu a perguntas que lhe foram dirigidas sobre a Síria e sobre a Coreia do Norte. Antes do início das negociações, o presidente Trump e membros do seu governo tornaram claro que esperam que a China use a sua influência para pressionar a Coreia do Norte a congelar o seu programa nuclear. Antes das negociações, o presidente Donald Trump tinha afirmado que se a China não resolver essa questão com a Coreia do Norte, então os Estados Unidos terão que fazê-lo por si sós. Sabe-se que o governo americano está a considerar impor sanções a bancos chineses e companhias que dão acesso a financiamento internacional à Coreia do Norte. Outra questão também controversa é o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, de cerca de 310 mil milhões de dólares. Notícias provenientes de Pequim dizem que o presidente chinês iria propor mais investimentos chineses nos Estados Unidos, de modo a criar postos de trabalho em território americano. Um analista na Universidade de Pequim disse que o governo chinês espera desta cimeira um novo capítulo nas relações entre os dois países, capítulo esse marcado pela ausência de conflito, ausência de confrontos, respeito mútuo e cooperação, em que ambos ganham.
Aqui em Washington, a Voz da América continua sintonizado com a emissão em português. Passamos agora à África do Sul, onde 5 pessoas ficaram feridas por balas de borracha, próximo da sede nacional do ANC, no ANC, o partido no poder, na Baixa de Joanesburgo, em confrontos com a polícia, na sequência de uma marcha, hoje realizada pela oposição e por grupos da sociedade civil em todo o país, e exigindo a destituição do presidente Jacob Zuma. Simeão Ponguano tem mais pormenores.
Houve confrontos entre manifestantes, polícia e apoiantes do ANC em Joanesburgo. A marcha surge na sequência da exoneração do ministro das Finanças, Pravin Gordhan, há uma semana, decisão que provocou a revisão em baixa para o nível de lixo da capacidade da economia sul-africana pela agência Standard & Poor's e a queda da moeda nacional, o RAND, em 10% em relação ao dólar norte-americano em apenas uma semana. Jacob Zuma alegara que o ministro e seu vice estiveram envolvidos numa campanha de mobilização da comunidade internacional para desinvestir na África do Sul em protesto contra as medidas radicais do presidente. Mas o seu vice-presidente, Cyril Ramaphosa, e outros dois membros séniores do ANC rejeitaram as alegações do seu chefe, considerando-as inaceitáveis e ridículas. A COSATU e o Partido Comunista, aliados do ANC na governação da África do Sul, disseram que Zuma já não tem capacidade para liderar a aliança tripartida governamental. Os adversários políticos e sociais de Zuma mobilizaram-se então em todo o território sul-africano nesta sexta-feira e prometem continuar até que Zuma abandone o poder. Mas ao que tudo indica, Zuma vai mesmo continuar e terminar o seu segundo e último mandato, que expira em 2019. Em 2014, Zuma formou um governo com cerca de 75 ministros, o maior na história da África do Sul, mas o seu desempenho tem sido muito criticado dentro e fora do ANC por causa da corrupção e ineficiência. Por causa disso mesmo, o ANC perdeu as cidades de Pretória, Joanesburgo e Porto Elizabeth nas eleições municipais do ano passado. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão em todo o mundo, diz a Organização Mundial da Saúde. Neste Dia Mundial da Saúde, a organização adverte que é importante procurar o tratamento para a depressão, de modo a evitar complicações que podem até causar a morte. O nosso colega Manso Miguel com mais pormenores.
A Organização Mundial da Saúde diz que os principais fatores que causam a depressão incluem conflitos, guerras e calamidades naturais. Outras causas são a pobreza e discriminação. Estima-se que uma em cinco pessoas afetada por esses fatores sofre de depressão ou ansiedade. Dada a magnitude do problema, a Organização Mundial da Saúde diz que a assistência a complicações mentais e de fórum psicossocial deverá ser parte da resposta a crises humanitárias. Fora disso, a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão causa a incapacidade. O diretor da área de saúde mental e abuso de drogas na Organização Mundial da Saúde, Shekhar Saxena, diz que a depressão é a principal causa de suicídios. Em todo o mundo, 800 mil pessoas suicidam-se anualmente, o que equivale a uma morte em cada 40 segundos, diz Saxena, que sublinha que é importante ter em conta as epidemias silenciosas como o suicídio, isso além de conflitos e guerras. Das epidemias silenciosas matam milhares e não têm tido campanhas específicas. Saxena disse que a maior parte das pessoas com depressão são de países de baixo ou médio rendimento e atinge mais as mulheres e os jovens. O tratamento da depressão inclui a psicoterapia, antidepressivos ou a combinação de ambos. Saxena disse que o tratamento não deverá ser necessariamente feito por especialistas. Médicos generalistas e enfermeiros podem fazer uma assistência efetiva.
E de seguida, como habitualmente, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano, porque uma equipa angolana está em ação na Taça das Confederações, a Taça da CAFA. O Recreativo do Libolo joga amanhã em Madagascar para a primeira mão da última pré-eliminatória antes da fase de grupos desta competição. Vai defrontar a equipa do CNAPS, ou seja, a equipa da Caixa Nacional de Previdência Social. A segunda mão é no próximo dia 15, em Angola. Este fim de semana, em Portugal, os olhos virados para o Moreirense Benfica e para o Porto Bolonenses. Apenas um ponto separa o Benfica e o Porto no topo. Se um deles escorrega, o campeonato muda. Na vizinha Espanha, um grande jogo em perspectiva para amanhã. Real Madrid recebe o Atlético Madrid. Atlético Madrid em terceiro lugar a 10 pontos do Real. Atlético Madrid perseguido pelo Sevilha, o terceiro lugar é importante, dá acesso direto à Liga dos Campeões. Quem vai estar a seguir este jogo com muito interesse é o Barcelona, a 2 pontos do Real Madrid. O Barcelona joga fora com o Málaga. É preciso dizer que o Real Madrid tem menos um jogo que o Barcelona. Vamos agora falar do Mundial de 2026, é verdade. Os Estados Unidos, México e Canadá vão tentar apresentar uma proposta conjunta para serem os anfitriões do Campeonato do Mundo 2026. O presidente da CONCACAF, a Confederação da América do Norte, Caraíbas e Centro, Victor Montagliani, disse que os três países estão a trabalhar para apresentar uma proposta antes do fim do ano. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 6 jogos. O Indiana bateu Milwaukee 104-89, Orlando 115, Brooklyn 107. O Philadelphia perdeu em casa com o Chicago Bulls 102-90, Atlanta 123, Boston 116, Portland 105, Timberwolves 98 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Nova York e bateu o New York Knicks 106-103.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continuamos a transmitir a partir dos estúdios de Washington em português para a África. Esta é a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:36 aqui em Washington. Lá fora, São Nublado, temperatura de 9 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, este como um caminhão causou a morte de 3 pessoas. Donald Trump e Xi Jinping perseguem na Flórida as conversações. 7 de abril de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O julgamento de 3 cidadãos ruandeses residentes em Maputo, acusados de tentativa de homicídio do presidente da comunidade ruanda em Moçambique, Luís Baziga, foi adiado. A decisão foi comunicada 5 horas depois do tempo marcado para o início do julgamento no Tribunal Judicial da província de Maputo, porque um dos réus não entende a língua portuguesa. O juiz do caso, Samuel Pedro Astur, alegou haver necessidade de intérpretes e tradutores para os réus. Detalhes com o Francisco Júnior.
A sala do Tribunal Judicial da província de Maputo foi pequena para tanta gente, uma assistência constituída na sua maioria por imigrantes e refugiados ruandeses que queriam presenciar o início do julgamento dos 3 réus acusados de planear um homicídio contra o presidente da comunidade ruandesa na diáspora em Moçambique, Luís Baziga, um crime que teria sido encomendado por motivações políticas. Os arguidos alegam que Luís Baziga está em território moçambicano ao serviço do governo de Kigali para perseguir e controlar os refugiados ruandeses em Moçambique. As expectativas da assistência ficaram goradas porque, depois de longas horas de espera, o juiz que preside o caso, Samuel Pedro Arthur, mandou adiar a sessão, alegando que um dos acusados não entende a língua portuguesa e nem inglesa, e que por isso era necessário contratar intérpretes e tradutores para os réus. Damião Kumbana, advogado de um dos acusados, considerou de legítimo o adiamento.
É preciso que haja alguma convicção de que venha a haver imparcialidade. Então, foi esta questão que foi arguída por um dos réus e que não via de bons olhos o tradutor que estava lá presente.
Os 3 acusados vivem em Moçambique como refugiados e frequentam, juntamente com Baziga, uma igreja localizada no município da Matola e que é muito concorrida por migrantes do Burundi e do Ruanda. Segundo a acusação, o executor do crime seria um agente da Polícia da República de Moçambique que, pelo serviço, iria receber o equivalente a cerca de 9 mil dólares americanos. Julgamento que fica assim remarcado para o dia 6 de junho próximo. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Agora vamos para a Guiné-Bissau, onde se assiste nos últimos dias ao aumento de preço de alguns produtos essenciais, como arroz, base de dieta alimentar e de óleo alimentar, entre outros. Lassana Kassama.
O registro da especulação dos produtos essenciais no mercado nacional começou a ser notado na última semana, depois do governo ter anunciado o preço base da castanha de caju por quilograma. 500 francos CFIs, ou seja, 1 dólar por quilograma, é o preço anunciado para a presente campanha de comercialização da castanha de caju. É o preço que está a ser praticado agora na compra de 1 quilograma de arroz, que custava entre 300 a 350 francos CFIs, correspondente a menos de 1 dólar. Outro produto que resiste aumento é o óleo alimentar, que custava 800 francos CFIs a 1 litro e que passou a ser vendido a 1.400 francos CFIs, cerca de 3 dólares americanos. Segundo especialistas, a pressão que tem recaído sobre o mercado nacional deve-se ao aumento da procura por parte dos guineenses. Mesmo com o aumento do poder de compra, devido à campanha de comercialização da castanha de caju, o disparo dos preços do arroz, óleo e outros produtos essenciais suscitou inconformismo dos consumidores.
Produtos subiram, tudo com sacinhos que na busca. Tudo subiu.
Está caro, a partir de óleo, cebola, baqueta, tudo está caro em tempo. Tudo que vai para apontar, preço alterado.
Analisando as razões da atual especulação dos produtos essenciais, o especialista em comércio internacional, Mida Nassambu, fez um enquadramento que sustenta a tal especulação.
É o momento que podemos classificar de vaca leiteira para a economia guineense, é o momento onde as pessoas têm maior poder de compra. Então é perfeitamente normal que neste período haja uma moderada subida do nível geral de preços, o que, de certa forma, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, até o próprio investimento também poderá aumentar, porque é justamente nesse período onde as pessoas estão predispostas a pagarem mais. Isto, numa economia, é perfeitamente normal. Principalmente nos produtos onde a elasticidade da oferta é praticamente estável. Estamos a falar de produtos da primeira necessidade, onde a variação do preço não influencia muito nas quantidades consumidas cotidianamente.
O arroz, enquanto base da dieta alimentar dos guineenses, representa neste momento a grande preocupação dos consumidores. O especialista em comércio internacional, Mida Nassambu, tem uma explicação.
A principal razão que nós podemos analisar neste momento é a sua indexação com a castanha de caju. Porque, como todos nós sabemos, este ano o governo determinou como preço de base para a compra da castanha de caju a quilo junto ao produtor a 500 francos CFIs. E nós sabemos que, além da transação via monetária, dando 500 francos CFIs e recebendo um quilo de caju junto ao produtor, essa transação também é possível através de trocas em género, ou seja, você dá 1 quilo de arroz e recebe 1 quilo de castanha de caju. Por isso mesmo, digamos que estamos perante a um efeito do contágio de castanha de caju relativamente ao preço do arroz.
Especulação de preços dos produtos essenciais no mercado guineense, analisada pelo especialista em comércio internacional, Mida Nassambu. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A frota da Sonangol Shipping foi aumentada para 12 unidades com a aquisição de 2 novos navios petroleiros do tipo Suezmax, com capacidade para 1 milhão de barris de petróleo cada. Batizados com os nomes de Sonangol Kazenga e Sonangol Mayombe, os 2 navios foram construídos pela Daewoo e apresentam várias inovações e tecnologia de ponta que se refletem no desenho original e também no desempenho da navegação em alto mar. Os 2 navios irão entrar ao serviço de imediato, fazendo nas viagens inaugurais diversos transportes já fretados por empresas do Médio Oriente. A Sonangol Shipping Holding é a subsidiária da Sonangol EP, constituída no dia 14 de abril de 2007, para o transporte marítimo de petróleo em ramas, gás natural liquefeito, gás butano e outros produtos refinados. A capacidade de produção de energia elétrica angolana aumentará de 2.000 para 5.000 megawatts até ao final do presente quinquênio, disse o ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial. Ele falava à margem da cerimónia de inauguração do aproveitamento hidroelétrico de Xiumbu, na Lunda Sul, que vai fornecer energia elétrica a 2 municípios e também à capital provincial. O aproveitamento hidroelétrico de Xiumbua tem uma capacidade instalada de 12,45 megawatts, tendo a sua construção, bem como a das subestações de Dala e do Luna e respectivas linhas de transporte, custado mais de 97 milhões de dólares. O investimento efetuado por empresas da China no Brasil cifrou-se em 51,7 mil milhões de dólares no período de 2005 a 2016, isto de acordo com a sexta edição da publicação Panorama Internacional, apresentada em Porto Alegre pela Fundação de Economia e Estatística. A China é atualmente o principal parceiro comercial do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, a relação com a China é fundamental, dado que este país é o principal parceiro comercial do estado, tendo em 2016, por exemplo, 27,5% das exportações estaduais tido como destino a China, com a soja dominando essa atividade com quase 80% do total. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Alan Jackson, Jerry Reed e Don Schlitz terão os seus nomes na Country Music Hall of Fame, a passadeira dedicada aos maiores nomes do género musical. Esta é a página de artes aqui na Voz da América com Amancio Miguel.
So long, when it's just you, you can't see through those old clouds that rain so blue. But when somebody loves you, there's nothing you can't do. Somebody loves you, it's easy to get through when somebody loves you.
Alan Jackson cantando When Somebody Loves You, ele que este ano terá o seu nome na passadeira da fama da country music. Os organizadores anunciaram esta semana que Alan Jackson, o cantor e guitarrista Jerry Reed e o compositor Don Schlitz virão os seus nomes na Country Music Hall of Fame no evento a ter lugar este ano. Alan Jackson, 58 anos de idade e natural da Geórgia, atingiu a popularidade na década de 1990 com seu estilo de country neo-tradicional, que lhe valeu vários discos de platina.
So let's put aside our foolish pride and let our hearts say hello. We both agree we're just no good at being on our own. Cause when somebody loves you, there's nothing you can't do. When somebody loves you, it's easy to get through. Somebody loves you.
Com dois Grammys no seu currículo, Alan Jackson foi três vezes artista do ano por indicação da Associação de Música Country. Nos seus 25 anos de carreira, Jackson produziu, entre outros, sucessos como She's Got the Rhythm and I Got the Blues, When You Were, When the World Stopped Turning e Chattahoochee.
Georgia asphalt, we got a little crazy, but
Chattahoochee, um dos temas de maior sucesso de Alan Jackson, que tal como Jerry Reed e Don Street, será este ano homenageado como vedeta de country music. Reed, também do estado da Geórgia, tornou-se estrela do ritmo em 1960 com um estilo particular de dedilhar que lhe valeu a alcunha Guitar Man, homem guitarra. Em Hollywood, Jerry Reed contracenou com Burt Reynolds em Smokey and the Bandit e participou no Waterboy de Adam Sandler. Reed, que era mais popular na música country, morreu em 2008 com 71 anos de idade. A sua vasta obra inclui o sucesso When You're Hot, que lhe valeu um Grammy.
Jones and Big John Talley had a big crap game going back in the alley, and I kept rolling them seven and winning all them pots. My luck was so good I could do no wrong. I just kept on rolling and controlling them bones. Finally they just threw up their hand and said, when you hot, you hot. I said, yeah.
When you're hot, you're hot. When you're not, you're not.
Put all the money. Something behind me. I turned around and there was a big old cop. He said, hello, boy. Then he gave us a grin and said, look like I'm gonna have to haul y'all in and keep all that money for evidence. I said, well, son, when you hot, you hot.
He said, yeah, when you're hot, you're hot. When you're not, you're not.
You can explain it all. Fishing buddy that I recognized, I said, hey, Judge, old buddy, old pal, I'll pay you that $100 if you get me out of this spot. So he gave my friends a little fine to pay. He turned around and grinned at me and said, 90 days, Jerry, when you were hot.
When You're Hot, You Are Hot, Jerry Reed, nome da country music, será este ano consagrado como um dos maiores, em cerimónia que também reconhecerá o compositor da Carolina do Norte, Don Schlitz, de 64 anos. Schlitz, que já figura na lista dos melhores compositores de gênero, é autor, entre outras canções, de The Gambler, On the Other Hand, Forever and Ever, Amen, The Greatest e When You Say Nothing at All, interpretada por nomes como Kenny Rogers, Randy Travis, Mary Chapin Carpenter, The Jadis, Tanya Tucker e Kef Whitley, com o qual termina esta página dedicada às artes aqui na Voz da América, apresentada por mim, Amâncio Miguel.
It's amazing how you can speak right to my heart.
without saying a word. You can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your head says you'll catch me if ever I fall. Now you say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Old Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your head says you'll catch me.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 7 de abril de 2017. Os aliados americanos na Europa apoiaram os ataques de mísseis americanos contra a Síria em represália pelo recente ataque com armas químicas naquele país, alegadamente cometido pelo regime do presidente Bashar al-Assad. O ministro da Defesa britânico disse que a administração de Trump agiu de modo acertado, acrescentando que o seu país apoiava inteiramente a ação. A Alemanha recuou o apoio, dizendo que o ataque americano é compreensível, dada a dimensão dos crimes de guerra. O Senado votou a confirmação do juiz Neil Gorsuch para o Tribunal Supremo dos Estados Unidos por maioria simples. Tal seguiu-se a decisão do líder da maioria republicana, Mitch McConnell, em invocar a chamada opção nuclear, alterando as regras do Senado sobre obstrução e décadas de precedentes. Os democratas opuseram fortemente à indicação de Gorsuch, escolhido pelo presidente Trump, para o lugar deixado pelo juiz Antonin Scalia, que faleceu em fevereiro de 2016. Até à indicação, o Gorsuch, de 49 anos de idade, era juiz do Tribunal de Apelação em Denver. Um caminhão atropelou uma multidão e invadiu um complexo comercial na cidade sueca de Estocolmo, deixando 3 pessoas mortas e 8 feridos. O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, disse que tudo indica que o acidente foi um ataque terrorista. Löfven disse que uma pessoa foi detida em conexão com o ataque e garantiu que o seu governo fará tudo ao seu poder para averiguar as causas. A parte central da cidade de Estocolmo foi bloqueada e evacuada. O transporte pelo metropolitano foi paralisado. Fotos do local do incidente mostram que foi usado um caminhão de uma empresa de cervejas que tinha sido roubado. O ataque é semelhante a outros reivindicados pela Al-Qaeda, grupo que em 2010 pediu aos seus seguidores para usarem caminhões como armas. O presidente dos Estados Unidos afirmou aos jornalistas ter sido feito enorme progresso com o presidente chinês, Xi Jinping, durante as conversações que decorrem em Mar-a-Lago. Trump afirmou que as duas partes vão continuar a fazer progresso na tentativa de resolução de questões que interessam aos dois lados. Trump e Xi devem prosseguir as conversações debatendo a ameaça nuclear da Coreia do Norte, o comércio, entre outros temas em debate na agenda dos dois presidentes. Milhares de manifestantes desfilaram pelas ruas da África do Sul, com pessoas de todas as origens, juntando-se em diversos locais, exigindo a demissão do presidente Jacob Zuma. As autoridades referiram que a maioria das concentrações foram pacíficas e ordeiras, embora alguns meios de informação locais tenham referido que a polícia disparou balas de borracha contra um grupo de apoiantes de Zuma no centro da cidade de Joanesburgo. A Aliança Democrática solicitou um voto de não confiança no Parlamento, marcado para o dia 18 decorrente na cidade do Cabo. O arcebispo Desmond Tutu participou num desfile anti-Zuma. Recordamos o tema principal da nossa edição de hoje. Aliados americanos apoiam ataques de mísseis americanos contra a Síria. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram recentemente sanções contra 30 entidades estrangeiras e indivíduos de 10 países relacionados com o Irão e a Coreia do Norte e a Síria, em conformidade com a legislação de não proliferação. Estas sanções vão vigorar durante 2 anos, não se aplicam a indivíduos e entidades dos respectivos países ou governos e são consistentes com os compromissos dos Estados Unidos ao abrigo do Pacto Global de Ação Conjunta com o Irão. O grupo de 11 entidades e indivíduos foi sancionado pela transferência de materiais para o programa do Irão de mísseis balísticos. Existem indicações que o Irão forneceu apoio de mísseis aos húteis no Iémen. Esta atividade desestabilizadora apenas serve para aumentar os conflitos regionais e constitui uma ameaça significativa à segurança regional. Os Estados Unidos vão continuar a adotar medidas para resolver o desenvolvimento e a produção e sancionar entidades e indivíduos envolvidos no apoio destes programas ao abrigo da lei norte-americana. Um adicional de 19 entidades estrangeiras e indivíduos foram objeto de sanções ao abrigo do Pacto Global de Ação Conjunta com o Irão. Foram sancionados devido à informação credível indicando terem transferido ou adquirido ao Irão, à Coreia do Norte ou Síria, bens, serviços ou tecnologia incluída na relação multilateral de exportação ou nas listas dos Estados Unidos ou outros que podem ter materialmente contribuído para o desenvolvimento de armas de destruição maciça ou proliferação de mísseis. As restrições entraram em efeito contra os indivíduos e entidades a 21 de março. Nenhum departamento ou agência do governo dos Estados Unidos pode solicitar ou contratar bens, serviços ou tecnologia daquelas entidades, com exceção que possa ser decidida pelo secretário de Estado. As entidades designadas são inelegíveis a qualquer programa de assistência do governo dos Estados Unidos, com exceção que possa ser decidida pelo secretário de Estado. Está proibida a venda pelo governo dos Estados Unidos de qualquer elemento de listas de munições, e as vendas de quaisquer artigos de defesa, serviços de defesa ou serviços de construção controlados ao abrigo da legislação de controle de exportação de armas foram terminados. As novas licenças são recusadas e quaisquer licenças existentes suspensas para a transferência de materiais de exportação. Estas sanções demonstram a continuação do compromisso dos Estados Unidos para com a não proliferação e a promoção da estabilidade e segurança globais. Refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 7 de abril de 2017, chega agora ao fim. Boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.